ministração da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor e traga a todos nós, Senhor, revelação da Tua Palavra. Revelação da Tua Palavra, Deus, para que haja vida, haja graça, haja o favor, sendo liberados na vida de cada um, em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do Céu, me dá revelação da Tua Palavra e eu vou abrir o meu coração para recebê-la, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Carta aos Filipenses 3, 7. A palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade. A palavra sublimidade significa superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, nesse texto, ele está trazendo uma verdade nas nossas vidas. Ele está declarando aqui que as nossas vidas, elas têm um passado, elas têm um presente e elas têm um futuro. E o passado tem a ver com aquilo que nós fizemos. Mas a questão também é que aquilo que eu estou fazendo agora, daqui a um tempo vai se tornar o quê? Passado, sim ou não? E o futuro são as coisas que eu ainda espero que vão acontecer, que ainda não aconteceram. Então, a nossa vida, ela tem o passado, presente e futuro. E a questão toda é como nós lidamos com isso. É como nós lidamos com o nosso passado. Como nós resolvemos aquilo que aconteceu no passado. É como nós lidamos com o presente, com as situações. E como nós enxergamos o futuro. Então, por exemplo, o que o diabo quer sempre fazer conosco é destruir toda a nossa esperança, todos os nossos sonhos. O diabo quer que nós olhemos para o nosso passado e nós achemos que o nosso passado foi a pior coisa que aconteceu e que nós não temos condições nenhuma de ter um futuro melhor. Você enxergando dessa forma, você vai ser uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que não enxerga que nada de bom vai acontecer. E você pode até desistir da sua vida. Esse é o alvo do diabo para todos nós. Todos nós. Só que essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é que você enxergue o lado bom da vida. Tem até um filme, né? O Lado Bom da Vida. Assista. O Lado Bom da Vida. Que você enxergue de uma outra forma, com outro prisma. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um irmão, eu já falei isso, mas como tem visitantes, vou falar de novo. É, ele era líder nosso, e chegou nessa época aqui, na verdade já tinha passado, e os irmãos fizeram os alvos, nós temos um papel de alvos, um papel de agradecimentos. Para que? Tem algum poder aquilo? Não, é só para você expressar aquilo que está no seu coração, o quanto que você é grato diante de Deus, o quanto que você acha que aquilo que Deus fez é bom. E também os alvos, para quê? Que são os seus alvos, é aquilo que vai nortear você. Um alvo, ele te norteia. Um alvo, por exemplo, uma pessoa que ela quer, por exemplo, ela tem 80 quilos e ela quer ter 60 quilos, ela tem um alvo de perder 20 quilos, então ela vai fazer de tudo para, quer dizer, espera-se, né? Que ela vai fazer de tudo para aquilo acontecer. Ela vai começar a fazer atividade física, ela vai fechar a boca, ela vai fazer jejum, ela vai fazer um monte de coisa, para quê? Para perder, para chegar no alvo, sim ou não, irmãos? Mas a questão é, na minha vida e na sua vida, que quando eu estou olhando para esse alvo vai me nortear, e a minha vida, ela vai viver em função daquele alvo. Então, por conta que agora eu quero perder quilos, antes eu comia aquele lanche, eu não vou mais comer, antes eu comia aquele doce, eu não vou mais comer, para alcançar aquele alvo. Então isso vai, tudo vai mudar. Eu já talvez não vá mais naquele restaurante, eu talvez, quando eu for comprar no supermercado, não vou comprar mais aquilo que eu queria. Para quê? Para alcançar aquele alvo, porque esse é o meu alvo da minha vida. Os pontos estão me acompanhando. E aí as outras coisas vão também viver em função daquilo. Então, não vai adiantar me chamarem para ir para um restaurante ou para comer alguma coisa, que aquilo vai me engordar muito, porque eu vou dizer não, porque agora eu tenho um alvo, e esse alvo eu vou segui-lo. Qual que é o problema quando você não tem alvos? Você fica como um navio sem rumo. Você fica como um isopor no mar. Fica sendo levado por qualquer tipo de onda. Você não tem um alvo, você não tem um norte para seguir. Você não tem algo para fazer. Você não colocou nada. Então, quando você tem um alvo, você coloca aquele alvo e você vai colocar as outras metas para você alcançar esse alvo, para você chegar até esse alvo. Por isso que nós queremos. E certa vez eu estava conversando com esse líder, e ele tinha colocado os alvos dele, mas ele colocou uma folha em branco na carta sobre agradecimentos. Aí eu achei aquilo estranho, chamei ele para conversar. Fui conversar com ele. Você sabe que a nossa igreja, ela tem uma marca, né? A marca da nossa igreja é que nós nos importamos com você. Nós queremos saber como você está. Nós não estamos interessados que você venha aqui, sente e vá embora, não. Nós queremos saber como está a sua vida e poder ajudar você para você conquistar as coisas que Deus tem para você, que o diabo está te parando. Sim ou não, irmãos? Então nós não somos uma igreja, aquele tipo de igreja que rodoviária, se você veio tudo bem, se você não veio não. Tanto que quando eu vejo os irmãos aqui, assim, faz tempo que eu não vejo, eu faço uma festa, eu brinco, porque é muito importante você estar aqui. É importante para Deus, é importante para mim, é importante para os irmãos. Amém, irmãos? Então nós nos importamos com você, nós queremos saber como você está. E é óbvio, tem pessoas que não querem falar da vida dela, porque ela não quer mudar nada, ela quer continuar, ela não quer prestar conta, ela não quer falar nada. Por quê? Ela não quer que ninguém se intrometa na vida dela, quando estão me acompanhando. Mas a igreja está aí para isso, a igreja está para se intrometer, no bom sentido, na sua vida. Para quê? Para que você ajuste a sua vida no caminho correto, no alvo correto, para que você ajuste, para que você tenha um norte, e esse norte não seja o sul, porque se você tem que ir para o norte, mas você está apontando o seu navio para o sul, ele vai para o caminho errado, vai ou não vai, irmãos? E o papel da igreja é falar assim: olha, você está indo para o caminho errado, vira para cá, olha, o alvo é para cá, você precisa ajustar isso, você precisa vencer isso. E esse é o nosso papel como igreja. Por isso que a nossa igreja é uma igreja realmente diferenciada. Quantos homens de Deus me ajudaram nisso?
Falar, Marcelo, você está pensando nisso, mas ó, para você conquistar isso aqui, precisa disso. E eu fui aprendendo, e aí depois eu comecei a conquistar alvos por conta disso. Porque outras pessoas vieram me ajudar, lembre-se, na multidão de conselheiros há sabedoria. Peraí, será que não é bom eu perguntar para alguém como é que faz aquilo? Será que não é melhor eu perguntar como é que você fez isso? Como é que você chegou naquilo? Ou eu simplesmente falo assim, não, eu sei e tudo bem e vou fazer do meu jeito. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu tomei uma decisão assim, assado, vou montar isso, vou montar aquilo. Aí eu pergunto assim, mas você falou com Deus? Não, falei com Deus. Mas, na verdade, às vezes ela não falou com Deus, ela até falou com Deus. Mas ela não ouviu. Olha, será que pode ser isso? Você já pensou nesse problema que pode acontecer? Não ouviu outras pessoas. E depois ela se afoga naquele problema. Por quê? Ela não atinou. Fala, pô, será que eu não posso estar errando nisso? Será que eu posso estar sendo precipitado? Será que eu não posso estar fazendo isso? Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então é isso. Então, mas todo mundo precisa de um alvo. Fala assim, todo mundo precisa de um alvo. E aí eu conversei com essa pessoa sobre o agradecimento dela. E eu falei assim para ela, o que aconteceu que está sem agradecimento aqui? Sua folha está vazia. Eu só chamei ele porque era líder, porque se ele fosse um membro, a gente, né, eu não tinha tanta liberdade com ele, mas como líder eu tinha mais liberdade. E eu perguntei para ele, rapaz, por que está aqui vazio o seu papel de gratidão? Aí ele falou assim para mim, porque eu não tenho nada para agradecer desse ano. Aí eu cheguei, olhei, falei assim, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor me ajudou na hora. Aí eu comecei a lembrar ele de cada ponto que Deus foi na vida dele. Realmente o ano dele não tinha sido muito bom. Não tinha. Mas eu comecei a mostrar ponto a ponto o quem ele tinha, a esposa que ele tinha, as filhas, tudo mais, o trabalho, a célula, ele era líder. Comecei a mostrar para ele o privilégio disso, de ter uma família, o privilégio de conduzir uma célula, o privilégio de ter pessoas à volta dele, de pessoas que estão acima dele, que iam ajudar ele. Aí ele falou assim, olhando por esse prisma, por esse ângulo, eu tenho muito que agradecer. Eu falei, ufa, missão cumprida. Porque a base de tudo é nós termos um coração grato, fala assim, um coração grato. Quando você tem um coração grato, significa que você tem algo para agradecer. E qual que é o problema nosso, muitas vezes? A palavra de Deus diz aqui, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Paulo faz uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, muitas vezes o nosso passado não é celebrado, porque não tem coisas para celebrar. É verdade. Mas a Bíblia fala para você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que o futuro vai ser melhor. Quantos estão me acompanhando? E às vezes o seu passado não foi muito bom. Só que qual que é o grande problema? Muitas pessoas, elas ficam olhando para o passado, em vez de olhar para frente. Elas ficam remoendo amarguras que aconteceram lá no passado, vivências que aconteceram lá no passado. E quando elas ficam olhando para isso, elas dão foco para isso e não dão foco para o futuro, ou para as coisas que estão acontecendo agora. Elas começam a perder situações. Elas começam a perder situações que poderiam mudar a vida dela, porque ela está olhando para o passado. Ela só está focando no passado. A vida dela é olhar e falar assim, ah, ela era tão bom, hoje está ruim. E fica lá olhando para o passado, se amargurando, ah, naquela época, tá, mas aquela época já foi, já passou. Eu estou vivendo agora outra vida. Eu costumo dizer que, por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, você precisa se adequar à sua idade, sim ou não, irmãos? A pior coisa é mulher de 60 querer parecer mulher de 20. Mas tem mulher que não envelheceu aqui. Ela não entendeu que agora ela é uma sessentona. Ela acha que ela é uma gatinha. Não, querida. Vai chegar uma hora, as coisas vão mudar. A gravidade vai ficar maior. A situação vai mudar. E você precisa se adequar a isso, precisa entender isso, que faz parte da vida. O homem já não vai ter mais aquele vigor que ele tinha. Vai jogar futebol, antes o corpo acompanhava, agora o corpo não acompanha, sim ou não, irmãos? Espera aí, só eu? Sim ou não, irmãos? Ah, bom, ufa. Ou seja, a sua vida está mudando. O seu corpo está mudando. Só que o problema é quando você fica olhando para o retrovisor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você dirigir olhando para o retrovisor, o que vai acontecer com você e o carro? Só olhar para o retrovisor. Vai bater. Vai bater. Porque você tem que olhar para o retrovisor, sim. Mas você fica muito tempo olhando para o retrovisor? Não. Você olha para o retrovisor e depois você já continua. Olha para o retrovisor, você pode aprender com seus erros do passado. Quantos estão me acompanhando? É para nós aprendermos com os erros do passado. Mas nós temos que olhar para frente. Segue, avança. Então Paulo está dizendo que ele se esquece das coisas que aconteceram. Aqui a Bíblia diz, Paulo, quando ele fala a sublimidade, a superioridade, conhecer a superioridade de conhecer a Cristo Jesus, ele falou que as outras coisas eram refugo. Paulo era um homem letrado, ele foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo era o cara mais top que tinha lá em Israel, em Jerusalém, ele era o top dos tops, tanto que ele foi enviado para caçar cristãos, de tanto que ele era o top. Imagina um cara que andava sempre nas cortes. Você pode perceber na vida de Paulo, ele sabia lidar com todo tipo de pessoa, mas Deus estava sempre colocando ele nas cortes, nos lugares onde tinham os poderosos. E Paulo foi criado entre os poderosos de Israel. Gamaliel era o melhor rabino que tinha naquela época, melhor professor, e tinha que pagar muito dinheiro para ter um ensino de um rabino. Não sei se você sabe. É como você colocar seu filho numa Oxford na Inglaterra ou colocar em Harvard lá nos Estados Unidos. É muito dinheiro que vai. Mas aí o que acontece? Paulo falou que tudo isso que ele aprendeu era refugo, era lixo, era excremento, perto da superioridade de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo na vida dele virou lixo, perto da superioridade de Cristo Jesus. Então Paulo está falando para nós, que apesar de você ter vivido uma vida muito boa lá atrás, ou ter vivido uma vida muito ruim lá atrás, é para você se esquecer, é para você virar a página, fala, vira a página. É para você não ficar investindo na amargura, no que aconteceu. Ah, eu sou assim porque o meu pai fez isso. Ah, porque a minha mãe fez isso. Ah, porque o pastor não ligou para mim. E vive assim, lambendo ferida. Fala, lambendo ferida. Como é que fica cachorro lambendo ferida? Você já viu cachorro lambendo ferida? Ele fica encurvado, não fica encurvado? Fica lá assim. Quando lambe outras coisas também. Não é assim? É assim que ele fica. Sendo que um cachorro, ele tinha que estar andando, tinha que estar olhando, tinha que estar caçando. Esse era o papel do cachorro. Mas não, fica lambendo feridas. Nós não fomos feitos para ficar lambendo feridas. Ficar dando desculpinha, ah, é por causa disso, ah, eu sou assim, ah, é por causa da economia. Não, querido, o que Deus te deu? Vai fazer alguma coisa, monta algo, corre atrás, para. Ah, é porque eu não tive eu não tive, meu pai não me deu uma ótima, como é que diz, um ótimo ensino, não investiu. Quantas pessoas que também não tiveram um ótimo ensino, cresceram, avançaram e prosperaram? Por que que com você ia ser diferente? Só que tem pessoas que ficam lá, vivendo lá de, lambendo feridas, amargura, olhando para trás. Quantos estão me acompanhando? Ah, porque eu fiz isso? Não, querido, resolve. Pede perdão para Deus. Se tiver que pedir perdão para alguém, resolve. Mas resolve o assunto. Não deixa esse assunto continuar, ficar encoberto, não resolve. Abre a ferida, joga o mertiolate, mertiolate lá dos anos 70, 80, não mertiolate agora não. Aquele que ardia. Os irmãos entendem o que eu estou falando. O mertiolate mesmo. Aquele que a hora que a sua mãe passava, você queria ver tudo menos aquele negocinho com aquele plásticozinho vermelhinho. Para resolver, para sarar. Nós não nascemos para andar feridos. Nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos para andar com desculpinha. Ai, por causa disso. Ah, por... ah, se eu tivesse tido esse pai. Ah, se eu tivesse tido essa mãe. Ah, se eu tivesse tido esse marido ou essa esposa. Não, querido. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar. Para de ficar culpando outras pessoas. Assume. Fala assim, não, agora a bola está comigo, agora a gente vai avançar. Lá no Éden, quando Adão caiu com Eva, Deus foi procurar Adão. Aí Adão, Deus chegou e falou assim, Adão, o que, que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste. Aí virou para a mulher, mulher, o que aconteceu? É culpa da cobra. Aí chegou na cobra. Sou eu mesmo. Um vai colocando culpa no outro. E não resolve. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe? É olhar para o espelho, o retrovisor. É ficar vivendo do passado. E aí, porque você culpa o passado e fica lá olhando para as coisas do passado, você não tem fé que as coisas no presente e no futuro possam acontecer. As oportunidades, era isso que eu queria lembrar. Por que você fica olhando para o passado, remoendo o passado, o que aconteceu? Você não olha para as oportunidades que Deus está te dando, as pessoas que Deus está colocando ao seu lado, ao seu redor, as pessoas que você, Deus colocou, e você, em vez de aproveitar para aprender com essas pessoas, você simplesmente está lá olhando para o passado, não querendo avançar. Quantos estão me acompanhando? A segunda coisa que Paulo fala que ele fez aqui, fala assim para o seu irmão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então você precisa saber disso, que tudo o que acontece com você tem um propósito. Fala assim, eu não estou entendendo por que, que aconteceu isso, mas eu sei que tem um propósito. E eu vou pegar esse limão que chegou aqui para mim, e eu vou fazer dele uma limonada. Ou eu posso ficar olhando para o limão e falar assim, limão é amargo, né? É. Mas se você chegar e falar assim, não, vou fazer uma limonada e ainda vou vender limonada. E vou crescer e vou prosperar ainda por conta dessa limonada. Sabe, irmãos, uma crise se avizinha aí. Está chegando, fica tranquilo. Vai chegar bonito. Com mandioca e abóbora. E chicória. Mas, é o seguinte. Vão ter pessoas chorando e você pode estar vendendo lenço. Você escolhe o que você vai fazer. Se você vai chorar ou se você vai vender lenço. Você vai entender, falar, peraí. Não vou colocar a culpa no governo, eu dependo do meu Deus. Eu dependo daquilo que Deus dá para mim. Quantos estão me acompanhando? Porque nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos sustenta. Não são governos. Pode fazer a besteira que for, espera aí, coopera para o meu bem, eu vou avançar em algo, eu vou tirar suco de pedra desse negócio aqui, eu vou crescer, por conta disso agora vamos avançar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? É assim, pessoas talvez serão mandadas embora, e aí? Vou tirar suco de pedra, desse limão vai sair uma limonada, e aí? Não vou ficar olhando, reclamando, murmurando, não. Fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Eu estou aqui nessa terra, eu sei que é de passagem. Eu estava trabalhando com isso, e talvez o Senhor agora queira que eu trabalhe com outra coisa. O que o Senhor deseja? Porque o Senhor é o meu Pai. Quando você falar isso, o que você está falando para Deus? Eu tenho fé no Senhor. Não é na economia, não são em governos, não são em ordem mundial. Eu tenho fé no meu Deus. É Ele que põe reis e remove reis. Ele é o meu Deus. Percebe? Então, é isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, independente se eram boas ou não. Porque tem pessoas também que olham o passado e falam assim, era tão bom, era isso, era aquilo, e fica lá, as pessoas eram mais entregues, e fica lá olhando lá, era tão bom a igreja assim, querido, viva o momento, viva cada momento, adapte-se a cada situação. Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Segunda coisa que Paulo fez, e avançando para as que diante de mim estão, fala assim, avançando para as que diante de mim estão. O que Deus quer comigo e com você? Ele quer que eu e você renovemos a nossa mente. Ele quer que nós avancemos para as situações, para que nós sejamos transformados dia a dia pelas situações, dia a dia por contemplar a Cristo. Como é que Cristo resolveria isso? Como é que Cristo faria isso? Eu avanço, avançando para as coisas, ou seja, eu não tenho medo de enfrentar os problemas, não tenho medo de enfrentar as situações, porque eu sei o Deus que eu carrego. Uma coisa interessante, quando Davi foi lutar contra Golias, ele não ficou esperando Golias vir. Ele chegou, viu Golias e falou assim, é agora. A Bíblia diz que ele foi em direção. Imagina só um rapaz lutando com um cara 3 vezes maior, e ele que vai na direção do cara para jogar pedra, para atacar ele. Não foi o Golias que veio primeiro, com armadura, não. Foi Davi que foi para cima. Ou seja, ter espírito de conquista, espírito de batalha. Todos os dias nós temos uma guerra. É a guerra contra a carne, é a guerra contra o diabo, é a guerra contra o mundo, que são os nossos 3 inimigos. E se eu chegar aí, me retrair, ficar com medo, significa que eu estou falando que o meu Deus não tem poder para resolver aquele problema. Davi, quando foi lutar contra o gigante, o que ele disse? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou assim, estou representando o Senhor dos Exércitos. Eu estou representando o nosso Deus. E hoje a sua cabeça vai cair. Foi o que ele falou ou não? E hoje as aves do céu vão comer você. Eu vou arrancar sua cabeça hoje. Então isso fala de um espírito de não ficar lá. Não, é falar assim, Satanás, vem quente que eu estou fervendo. Vem aqui. Eu gosto daquela cena do Matrix, quando ele faz assim, tchá, tchá. Vem. Sentar o pau em você. Mas como é que eu sento o pau no diabo? Resistindo ao diabo. E ele fugirá de vós. É me submetendo à vontade de Deus e resistindo ao diabo. E aí, quando eu me pareço cada vez mais com Jesus, o diabo chega e fala assim, eu não posso com ele. Porque ele não importa a situação, não importa o que eu faço, ele continua adorando a Deus. Ele continua não temendo, ele continua crendo que Deus está na vida dele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa, isso aqui vai cooperar para o meu bem. Olhando agora, eu não sei como vou resolver, mas eu sei de uma coisa, vai cooperar para o meu bem. Deus vai fazer. alguma coisa vai fazer, eu vou entender por que disso, eu vou entender, mas coopera para o bem. Por que que coopera para o bem? Daqueles que amam, fala, amam, não é para qualquer um, é só para os que o amam. E qual é uma característica daqueles que amam? Você sabe qual é a característica daqueles que amam? Quando você ama alguém, você faz a vontade dela ou você faz o contrário? Não adianta, querido esposo ou esposa, você falar que você ama o seu marido ou a sua esposa e você não faz nada que ela quer. Nada. Não ajuda em nada. Não faz nada. Você quer demonstrar que você ama? Faz aquilo que é importante para ela ou para ele. E aí você vai demonstrar que você ama. Então, Paulo está dizendo que ele avança, ele vai para cima, porque ele sabe que tem uma batalha. O diabo quer acabar com a sua família, o diabo quer acabar com o seu emprego, o diabo quer acabar com o seu ministério. Ministério significa serviço, de você servir na igreja, de você fazer algo para a igreja. O diabo não quer que você faça nada para a igreja, que você não ajude em nada, que você não levante um dedo para ajudar nada, para você só ficar lá que nem Netflix. Mas não, Deus quer que você como filho esteja junto na obra. E o diabo quer exatamente que você não esteja na obra, que você não faça nada na obra. Então, eu avanço, eu vou para cima, eu esqueço das coisas. Ah, é? Tá bom, vamos pôr vamos acabar com isso aqui, vamos pôr uma pedra em cima disso. Não, e agora eu avanço, eu olho para frente. Tem um retrovisor? Tem. Eu aprendo com os meus erros do passado, mas eu olho para frente e vejo, peraí, tem um horizonte ali na frente. Estava chovendo, mas agora o sol está nascendo. Está aparecendo o sol. Vai secar. Vai parar essa chuva. Eu vou poder pegar praia. Só ela falou aleluia, ninguém quer. A minha irmã, que você pegue praia. Os outros fiquem dentro de casa, aleluia. Tem que pegar, irmão, tem que pegar. Sabe? E a terceira coisa que Deus, que Paulo fala: eu prossigo para o alvo. Ou seja, existe um alvo. E que alvo que é esse que Paulo está falando aqui? É o alvo de ser rico? É o alvo de ter uma família? É o alvo de ter um emprego bom? Ou de ter uma boa empresa? Que alvo que é esse que Paulo está falando? É o alvo de ser igual a Jesus. Fala, alvo de ser igual a Jesus. Alvo de buscar o reino. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. O meu alvo e o seu alvo. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, Jesus antes estava falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que talvez você esteja careca, que nem eu, de saber disso. Mas a questão é, quanto de prática você põe nisso? Quanto que isso é uma realidade na sua vida? Porque, pensa comigo, você agora não é mais filho do capeta, você é filho de Deus. Fala assim, filho de Deus. Como filho de Deus, Deus quer que você viva de uma certa forma, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer, e que você ande crendo nele, não crendo nas outras coisas, não crendo nas notícias que você vai ouvir, não crendo numa emissora de TV, ou numa emissora de rádio, ou no jornal que você lê, mas sim crendo nele, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você é filho. E Ele quer que você busque o reino dEle, que você viva o reino dEle, que você ande conforme um rei, porque Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. Eu preguei aqui há pouco sobre a questão de sermos príncipes, de sermos honrosos, de sermos nobres, porque nobres dão, príncipes dão, são a oferta dos príncipes. Eu sou príncipe de Deus. Jacó, o nome era enganador. Depois que ele teve um encontro com Deus, se tornou Israel, príncipe de Deus. Então Deus olha para nós como príncipes. Mas a questão é, eu estou vivendo como príncipe? Eu estou tendo as atitudes do príncipe que, do reino de Deus, vivendo como Deus deseja que eu viva? Então quando eu busco o reino de Deus, as outras coisas me são acrescentadas. Quando eu busco me parecer com Jesus, as outras coisas me são acrescentadas. Por que que você vê muito crente com um monte de problema? Porque se você for lá olhar a vida dele, analisar, você vai ver que ele não está buscando o reino coisa nenhuma. Nada de buscar reino, zero, menos 10 até. Ele só está buscando coisa para ele. Você vai pegar os alvos dele para o ano que vem, não tem nada a ver com Deus, nada. Não incluiu Deus em nada. Não incluiu servir na igreja, não incluiu nada, nada, nada. Isso aí é um departamento. A igreja para ele é só um lugar que ele vai ou não quando ele quer. Não. Filhos de Deus sabem, peraí, eu estou indo para a casa do papai, estou indo me encontrar com os meus irmãos. É importante a minha presença lá, porque a Bíblia diz que a única oração que Jesus fez para Deus, pedindo para Deus, é para que nós fôssemos o quê? Um. Então a minha presença é importante. O meu estar junto é importante. O meu abraçar os irmãos é importante. O problema do meu irmão é o meu problema, porque ele é meu irmão. E eu vou ajudá-lo naquilo que eu posso. Quantos estão me acompanhando? Então, buscar o reino de Deus, quando você busca o reino de Deus, você está buscando ser nobre como Deus, ter atitudes nobres como Deus. Foi o que eu falei, nobres dão, príncipes dão, reis dão, porque eu sou rei, eu tenho condições, eu dou. Com as minhas posses que eu tenho, eu vou dar. Eu lembro, como você sabe, né? Eu já contei essa história. Eu fui bancado por duas senhoras, a avó e a tia da Alessandra. Elas moravam aqui naquela ruazinha ali, e eu morava lá de favor, porque eu estava quebrado, estava sem emprego durante 2 anos, e aí eu via lá mulheres católicas, criam em Jesus Cristo. Quando parava alguém lá na porta, alguém pedindo comida, se ela não tinha comida pronta, ela falava, você pode esperar que eu vou fazer arroz para você? Eu ficava olhando, eu já era crente, eu falei, eu tenho que me converter, que eu nunca ia fazer comida, nem para mim direito, quanto mais para eles. Mas ela ia lá e fazia. Só que sabe o que era engraçado? Não faltava nada para elas. Elas eram católicas e dizimavam, católico dizimando, mas elas eram o banco da família. Os filhos todos ganhavam mais que elas, mas estavam sempre o quê? Sem dinheiro. Por quê? Estavam vivendo, buscando não o reino de Deus, as outras coisas. Eu estou falando pessoas católicas, que elas não vivem o evangelho, não conhecem o evangelho como você conhece, mas praticam o evangelho. Quantos estão me acompanhando? É uma questão de princípio. Princípio. Eu lembro do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe eram um macumbeiro total. Toda sexta-feira eu estava tomando uma baforada de alguma coisa. Eles me levavam. O que eu tomei de banho de arruda, você não faz ideia. Parava lá no local, pá, pum, aquele negócio. Mas uma coisa meus pais fizeram. Eles me disciplinavam. Eu fui disciplinado. Quando aprontava, meu medo não era se o delegado ia me pegar. Era se meu pai ia me pegar. Era ver a cara do meu pai, que ele dava tudo para mim, e eu aprontava com ele daquele jeito. Ele olhando assim para mim, falando, poxa, eu te dou tudo, te dou escola, te dou, e você faz isso comigo. E aquilo era aquilo que me tocava. Mas meu pai e minha mãe, sem saber, eles me livraram de ser bandido. Porque era para eu ser bandido. Mas porque o meu pai e minha mãe me disciplinaram, mas onde é que está escrito a questão da disciplina? Na Bíblia. Ensina o caminho, teu filho, para ele não se perder lá na frente. Quem ama, disciplina. Então, o que que acontece? Eu e você, nós somos esses reis, que tem que buscar se parecer com o rei dos reis, que o nosso alvo é ser igual a Jesus. Como é que eu sou igual a Jesus? Vivendo com Ele, me relacionando com Ele, com as pessoas que andam com Ele, ouvindo as palavras, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e aquilo eu vou vivendo a vida de Deus, eu vou sendo transformado, eu não sou mais o mesmo. Tenho os meus erros, sim, eu nunca vou ser igual a Jesus, é só Ele só, mas eu vou ser parecido com Ele, eu vou viver como Ele vive, pensar como Ele pensa, e aí eu não vou ficar preocupado se tem ou não, porque eu sei. Vocês acham que quando estava faltando pão e peixe, Jesus estava preocupado? Vocês imaginam Jesus preocupado assim, andando para lá e para cá? Nossa, eu tenho que alimentar esse povo aqui. Vocês imaginam Jesus assim, não? Jesus estava tranquilo. Fala assim, vamos buscar lá. Até brincou, controlou os discípulos. Vamos lá comprar comida. Se você for olhar o texto, Jesus estava tirando um sarro dos discípulos. Falou assim, mas eu conheço o papai. Daqui, o que que tem aqui? Ah, é com isso aqui que vai ser alimentado. E alimentou aquele monte de gente. Calcula-se mais ou menos, tinha 5 mil homens, calcula-se que tinha umas 20 mil pessoas entre mulheres, idosos e crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios. E cada um dos discípulos levou para casa ainda. Cada um foi levando um cesto para casa. Os irmãos estão entendendo isso? Então, o nosso alvo e todas as outras coisas tem que estar nisso. Meu alvo tem que ser buscar ser igual a Jesus. Ou seja, o meu alvo tem que estar nisso. As minhas orações tem que estar nisso. Eu tenho procurado fazer algo para praticar. Todo dia eu tenho procurado fazer uma boa ação. Fala assim, boa ação. O que é boa ação? Abrir uma porta para alguém. Dar passagem para alguém. Porque vocês imaginam Jesus fechando o carro de alguém? Vocês imaginam? Jesus falando assim, não, é a minha vida. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Brigando no estacionamento do shopping. Quem imagina Jesus fazendo isso? Imagina Jesus dirigindo, você está de um lado, ele do outro, e a pessoa dando ré e a pessoa entra na sua frente. Você imagina Jesus saindo do carro e brigando com a pessoa? Você imagina? Fazendo um barraco. Não. Cedendo. E eu falo assim, eu quero fazer isso, quero praticar isso. Então, todo dia, e se eu tiver a oportunidade, falar de Jesus para essa pessoa. Significa que eu sou mais santo, que eu não tenho raiva, não passa pensamentos terríveis na minha mente? Não, passa. Mas a questão é, eu preciso praticar, eu preciso fazer. Então, seus alvos e os meus alvos para esse ano de 2025, tem que ter alguma coisa voltada para a igreja, voltada para a célula. Então, por exemplo, se você coloca um alvo de levar uma pessoa para a célula toda semana, o seu alvo é esse. Isso não significa que você vai conseguir. Mas você vai trabalhar a semana inteira para fazer isso. De falar da célula, de falar, ah, que bom que está a minha célula. A sua célula pode estar terrível. Mas você não murmurar, você declarar o contrário. Porque você não foi feito para murmurar, você foi feito para abençoar. Quem murmurou não entrou na terra prometida. Mas quem abençoou, sobre a cabeça dele, tem muita coisa boa. Os irmãos entendem isso? Então o seu alvo tem que ter algo assim. Algo que tenha a ver com o reino de Deus. A verdade, irmãos, o que eu mais vejo, muitos crentes estão que nem cachorro. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Porque ele está buscando as outras coisas. E Jesus fala assim, filho, não anda ansioso, não fica desse jeito, porque desse jeito você vai ficar maluco. Não é essa a forma correta. A forma correta é, busca o meu reino e a minha justiça. Busca ser como eu sou. Paulo falou assim, todas as outras coisas para mim, era como se fosse lixo, perto da superioridade de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Ele tinha sido ensinado pelo melhor, ele tinha tudo do bom e do melhor, e ele olha para trás e fala assim, oh, isso aqui para mim é esterco, é cocô, é a tradução. Tudo que eu conheci, tudo que eu recebi de Gamaliel é esterco, perto de conhecer a Cristo. O que Paulo estava fazendo? Estava admirando o Senhor. Estava falando que a obra de Deus, as coisas de Deus eram superiores a todas as outras. E por isso você via Deus fazendo na vida de Paulo. O que esse homem fez, o que esse homem escreveu. Quantos estão me acompanhando? E ele quer fazer da mesma forma na minha vida e na sua vida. Ele quer que você viva desse jeito. O Senhor quer que você ande desse jeito. Que você não coloque o trabalho acima das coisas de Deus. Que você não coloque a sua família acima das coisas de Deus. Que você coloque as coisas de Deus acima de todas as coisas. Porque Ele está acima de todas as coisas. O que Deus está falando na verdade, filho? Cuida das minhas coisas aí, que eu cuido das suas coisas aqui. E você vai ver o que eu faço com você. Quero te falar, chamar a equipe de louvor. Quero te falar algo, irmão. Quando eu vim para o Evangelho, Deus me chamou. Eu nunca sonhei, nunca pensei em ser pastor na minha vida. Nunca. Eu admirava os pastores, achava bonito o que eles faziam, mas eu falava assim, morreu aí. Mas um dia Deus me chamou. Falou assim, Marcelo, quero você para mim. Eu falei, ok, eu aceitei. Tive uma experiência com Deus, Deus me chamou. Só que é o seguinte, para ser pastor na Videira na época, não sei como é que está hoje, mas para ser pastor na Videira na época, eu tive que abdicar do meu salário que eu tinha. Então eu ganhei, comecei ganhando 4 vezes menos do que eu ganhava na vida secular. 4 vezes menos. Então você imagina, você pega o seu salário hoje, divide por 4, e foi assim que eu comecei minha vida cristã. Cristã como pastor. E minha esposa falou, estou junto com você, porque eu sei que essa é a vontade de Deus para mim e para você, e eu vou passar por tudo com você. Aí eu cheguei, estava lá, e a gente começou a viver. Foi fácil? Não. Só que eu quero te falar hoje que hoje eu não recebo nem o meu salário daqui, eu estou doando o meu salário por conta que a igreja não está com o caixa bom, e eu hoje tenho condições de me bancar, porque Deus deu essas condições. Eu comecei ganhando 4 vezes menos, mas eu te garanto que isso aí já mudou bastante na minha vida. Mas o que eu quero dizer é, busca o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso acontece na vida de todas as pessoas. Eu conheço pessoas que todo domingo estão aqui servindo, vários, estão servindo aqui, estão no louvor, estão ajudando. Pergunta para essas pessoas se é um peso para elas, porque elas olham e falam assim, Deus acrescenta para mim as outras coisas. Sabe por quê? Jesus foi um rei servo, e Ele deseja que você seja um rei servo também. O maior, o melhor que passou por aqui nessa terra, sempre estava querendo servir, sempre estava querendo fazer, sempre. E hoje Ele está te chamando para você viver um 2025 diferente, para você chegar no final de 2025 e falar assim, cumpriu-se a palavra de Deus em mim. Palavra estava lá, buscai o meu reino e minha justiça. Eu busquei o Senhor e as outras coisas todas foram acrescentadas. Eu não conheço pessoa nenhuma que buscou o reino de Deus de coração, não para ganhar nada. Buscou o reino de Deus com piedade, com coração, que Deus não acrescentou para ela. Não conheço. E não conheço nenhuma que está com coração ingrato. Todas elas estão com coração grato a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta. Deus é o meu Pai, o seu Pai, que cuida de você, que está sempre cuidando de você. Que eu e você precisamos chegar e agradecer o tempo todo. Agradecer. Eu falo para o meu filho: filho, tenha sempre um coração grato por tudo que Deus faz, pelas pessoas que Ele põe, por cada puxão de orelha, por cada situação difícil. Porque através da situação difícil você vai crescer, você vai avançar. Eu louvo a Deus por cada situação difícil que aparece na minha frente. Porque se Deus mandou a situação difícil, é que Ele falou: você dá conta, moleque, de resolver. Menino. Tem umas pessoas que eu vou no lugar e me chamam de menino, eu fico todo feliz. 54 anos e alguém me chamando de menino, eu fico feliz da vida. Mas eu quero te falar que Deus te chamou para você ser um rei generoso, um rei que reina em vida. Você foi chamado para isso. Não aceite menos que isso. Mas busca o reino dele, a justiça dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Avança, esquece as coisas. Avança para as que estão diante de você, os problemas diante de você, e prossegue para o alvo. Não deixa nada te parar para o alvo. Ah, alguém falou alguma coisa, ah, eu não gostei, aquele pessoa. Não, não deixa ninguém parar o alvo de você ser cada vez mais transformado. Eu quero falar para você que não foram uma nem duas vezes que o diabo, e Deus permitiu situações, o diabo se aproveitou para parar a obra de Deus na minha vida, de eu me tornar aquilo que Deus queria. Mas eu olhei e falei: opa, peraí, isso aqui não é de Deus, isso aqui é obra do diabo, que ele quer que eu não seja aquilo que Deus quer que eu seja. Aí eu passei por aquilo. Mas se eu tivesse sucumbido lá atrás, se eu tivesse parado lá atrás, ficado olhado para o retrovisor, a minha vida não ia avançar, a minha vida não ia crescer. E hoje, se eu estou falando aqui para você, é porque eu, nesses anos, eu venci o diabo. Como você me acompanha quando eu falo? E você foi chamado para vencer o diabo. Você foi chamado para resistir o diabo. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer dele. Em nome de Jesus. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pode apagar a luz lá, por favor. Sabe, uma coisa precisa ficar bem clara para você, como ficou para Paulo, que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não são seus filhos, não é o seu trabalho, não é o seu emprego, não é aquilo que você faz. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida. Quando você colocar ele como principal, quando você colocar ele como primeiro, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu amo aquela passagem que está lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, e ela tinha se encontrado com Jesus, e ela tinha ido para a cidade de Sicar para falar de Jesus para outras pessoas. Os discípulos chegaram sem ninguém, trazendo comida, comida natural. Jesus falou: você não está com fome, Senhor? Eu falei: não. O que me sacia, o que me mata a fome, é realizar a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Que isso é buscar o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor e realizar a obra dele. Quando nós fazemos isso, nós nos sentimos saciados, nós nos sentimos preenchidos, não falta nada. Não importa que faltou aquilo, material, não importa essa situação, não. O que importa é que minha alma está com muita alegria. Onde você está agora? Comece a agradecer ao Senhor. Começa a falar: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, por cada momento, por cada situação. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. Comece a agradecer onde você está. Oh, Espírito Santo. Prossegui para o alvo. Colocar Jesus acima de todas as coisas. Se você é o seu caso, eu quero pedir: vem aqui à frente. Vem aqui, é você e Deus.
Que você não quer mais olhar para o retrovisor. Fala assim: não quero mais olhar para o retrovisor. E fala com Deus aqui nessa, aqui à frente. Começa a falar: Senhor, eu não quero mais olhar para o retrovisor. Arranca de mim isso aqui. Eu não quero mais ficar. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para frente. Só para frente, prosseguir para o alvo. Não quero ficar dando desculpinha de que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não. Porque eu tenho tudo, eu tenho o Senhor. Eu tenho o melhor. Não importa se eu não tive pai, se meu pai foi isso, se a minha mãe foi aquilo. Eu tenho o Senhor. Eu tenho meu pai. Meu pai que está acima de todas as coisas. O único que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Não há outro igual ao Senhor.